السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، estamos uma aula sobre a explicação do capítulo da purificação do livro Durar al-Bahia fi al-Masail al-Fiqhiyah de Imam Shawqani رحمه الله تعالى. E hoje vamos falar sobre um novo tema que é Tayammum. Daí que Imam Shawqani rahimahullah disse Babu Tayammum. Neste tema irá de abordar yani, algo que é bastante importante na purificação ou no capítulo da purificação, que é a Tayammum, que é uma forma de se purificar que substitui a água. Uma forma de yani, da pessoa se purificar que substitui a água, yani, na ausência da água. Essa é a forma legislada para a purificação. E a tayammum significa purificação por via da terra. A pessoa purificar-se usando a terra como substituto da água. É uma forma de se purificar por via da terra, yani, usando a terra como substituto da água. Portanto, o tayammum é algo que substitui yani, o wudu. O wudu é feito com água. O wudu é feito com água. E o tayammum é feito com a terra. É feito com a terra. Quando se diz a terra, yani, a poeira da terra. A poeira da terra. Portanto, esse é um capítulo ou um tema bastante importante, pois faz parte do nosso dia a dia. A gente por vezes encontramos-nos yani, em situações em que não encontramos água. Encontramos situações em que há pessoas que não têm água ou têm limitação no uso da água. Têm limitação no uso da água. E o Islã é uma religião yani, completa e é uma religião que veio para facilitar os crentes, yani, na ausência da água ou na dificuldade do uso da água. O Islã trouxe algo bastante simples para substituir a água, algo que todo mundo é capaz de alcançar. A pessoa não precisa pagar um valor ou yani, não precisa ser rico para substituir a água com o tayammum. Portanto, yani, a terra é algo que está acessível a todos. É algo que está acessível a todos. E essa yani, é algo, yani, essa forma de se purificar e também esse fato de Allah subhanahu wa ta'ala dar a esta nação essa forma de purificar, é algo que yani, caracteriza essa nação, caracteriza o Islã. Não existe numa outra religião. É daí que o profeta sallallahu alaihi wa sallam, como vê no Sahih al-Bukhari Muslim, U'titu khamsa lam yu'tahunna ahadu min qabli. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que foi dado cinco coisas as quais não foi dado aos profetas que vieram antes dele. Quer dizer que era algo que foi dado exclusivamente a ele sallallahu alaihi wasallam. Dentre as coisas que ele mencionou, waj'alat li al-ard masjidan wa tahura, yani Allah subhanahu wa ta'ala deu ao profeta sallallahu alaihi wasallam a terra como um local para oração. Yani, quer dizer que a oração pode ser feita em qualquer parte da terra. Não precisa a pessoa yani, ter algo edificado para fazer a adoração ou para orar a Allah subhanahu wa ta'ala, como é o caso de outras religiões. Não se faz orações senão yani, na igreja ou nas sinagogas. Portanto, o Islã deu-nos essa yani, facilidade. Fazemos a adoração onde quer que a gente se encontra. A gente está no avião, no barco, no carro, é capaz de fazer yani, a oração. A terra por si só é considerada como masjid, desde que não seja locais que a Sharia proibiu, como é o caso dos locais imundos e também no cemitério. São locais que a legislação islâmica proibiu a oração nesses locais. Fora disso, o muçulmano pode fazer a sua oração onde quer que ele esteja. Portanto, isso é algo que é específico para essa nação, é algo que caracteriza o Islã. Dentre essas coisas, é que também o muçulmano foi dado essa facilidade de usar a terra como substituto da água. Em caso, yani, não haja água, ou existe água, mas há dificuldades no seu uso, como iremos ver mais detalhado à frente. Portanto, essa é uma bênção de Allah subhanahu wa ta'ala, uma graça de Allah subhanahu wa ta'ala a essa nação. E como dissemos, o tayammum é uma forma de purificação por via da terra, em substituição da água, na ausência da água. Imam Shawkani, rahimahullah, em seguida disse: Yustabahu bihi ma yustabahu bil wudu'i wal ghusl. Quer dizer que, com o tayammum, a pessoa é permitida de fazer tudo aquilo que é permitido fazer com o wudu e com o ghusl. Quer dizer que a pessoa que faz o tayammum em substituição da água, caso não haja água, ou caso não seja capaz de usar a água, ou a água não seja suficiente, a pessoa que faz o tayammum de qualquer forma, seja qual for o motivo, motivo válido, ele pode fazer todo tipo de adoração que requer o wudu e que requer o ghusl. Portanto, o tayammum coloca a pessoa no estado de purificação. Coloca a pessoa no estado de purificação. Portanto, se você, por exemplo, encontra-se num estado de impureza menor e necessita de fazer o wudu para fazer a oração, e faz o tayammum de acordo com as suas condições e regras, então você é como se tivesse feito o wudu. Sendo assim, você pode fazer quantas orações você quiser com esse tayammum, desde que não interrompa, como iremos ver mais à frente, com aquilo que interrompe o wudu. O mesmo também aplica-se para o ghusl. A pessoa que necessita de ghusl e não tem água e faz o tayammum, então isso é como se ele tivesse feito o ghusl por si só. Sendo assim, é permitido a ele de fazer as orações ou toda a adoração que requer o ghusl. E mais à frente, Imam Shawkani, rahimahullah, disse: Liman lam yajid al-ma. Quer dizer que o tayammum, a primeira condição é de que a pessoa não encontre água. A pessoa não encontre a água. Tanto o muçulmano ou a muçulmana que quer fazer o wudu e não encontra água ao seu redor, a pessoa chega à hora da oração, não tem água e nem tem esperança de encontrar água ao seu redor. A pessoa deve procurar água. É obrigatório a pessoa procurar água. Caso a pessoa tenha certeza de que não encontrará água ao seu redor, então ele passa para a substituição da água, que é fazer o tayammum usando a terra. Fazer o tayammum usando a terra. E também existe caso em que a pessoa é permitida fazer o tayammum por mais que a água esteja disponível. E esse é o caso, o segundo caso, é quando a pessoa tem água e não é suficiente senão para beber. E a pessoa tem água, mas a água não é suficiente para beber e fazer o wudu. Sendo assim, ele somente deixa essa água para beber. Nessas condições, a pessoa é permitida também de fazer o tayammum. Em vez de usar água para fazer o wudu, que use a água para beber e no local, no lugar de fazer o wudu, faz o tayammum. E o terceiro caso é o caso em que a pessoa, por uma doença, não é capaz de usar a água. A água está disponível, mas existe algo que o impede de usar a água. Se ele usar a água, isso, por exemplo, pode aumentar a sua doença, tornar pior ainda. Ou há casos em que a água está disponível também em frente dele, mas ele encontra-se ligado, por exemplo, a máquinas, pessoas que estão doentes e estão ligados a máquinas, por exemplo, no hospital. Existem pessoas que estão em determinadas condições que necessitam serem monitorados, em cada segundo. Sendo assim, são colocadas máquinas. E para se deslocar ou para fazer o voo, é algo que o dificulta, a sua recuperação, pois não pode tirar esses equipamentos. Sendo assim, é permitido ele fazer tayammum. É permitido ele fazer tayammum. Mesmo ele estando em qualquer circunstância, doente, a oração torna-se obrigatória a ele. A oração, não deixa de ser obrigatória, por mais que a pessoa, encontra-se em situações piores de doença, ele deve fazer a oração. A menos que ele se encontre na situação em que ele necessita de. Ou na situação em que ele perde a sua consciência. Quando a pessoa que perdeu a consciência não é obrigado de fazer a oração, como é aquele que é colocado, por exemplo, em coma. Isso também iremos ver mais em detalhes no capítulo da oração. Portanto, esse é um dos casos também que faz com que a pessoa, substitui a água e faz o tayammum usando a terra. Faz o tayammum usando a terra. E também existe outro caso em que é permitido a pessoa fazer o tayammum, mesmo com a existência de água, que é o caso em que a pessoa tem água suficiente para beber e para fazer o wudu. Existe uma outra pessoa, e nenhum outro irmão muçulmano, que não tem água para beber. Então, o obrigatório é a água que você ia usar para fazer o wudu, dar a esse ser humano para beber, para matar a sua sede, e você substituir o seu wudu com o tayammum. Também o mesmo aplica-se para a pessoa é responsável, por exemplo, de cuidar de determinados animais. Tem um animal na sua casa ou tem um animal consigo e tem água suficiente para ele fazer o wudu e beber, mas esse animal não tem água. Não tem água para beber. Nesse caso, a pessoa dá prioridade a matar a sede dessas criaturas e substitui no lugar da água que ele usou para matar a sede desses animais ou de seres humanos, substitui isso com o tayammum. Substitui isso com o tayammum. Portanto, essa é uma das condições para o tayammum, que é, primeiro, a não existência de água. A pessoa não tem esperança de encontrar água. A pessoa procura água, não encontra. Ou tem água, mas está limitado o seu uso. A água somente serve para beber. É tão pouca que somente dá para beber. E nesse caso, ele dá prioridade de matar a sua sede e faz o tayammum. E conhecer isso também ajuda, principalmente nos dias de hoje, em que encontramos regiões onde não há água ou o acesso à água é limitado. Às vezes são colocados determinadas quantidades de água que pode usar diariamente e coisas dessa natureza. Se a pessoa não conhece as regras de Tayammum, acaba caindo em erros, como é o caso daqueles que pensam que quando não tem água não pode fazer oração. Isso até existia no tempo do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, como iremos ver daqui a pouco. Portanto, conhecer essas regras é importante. Conhecer essas regras é algo importante, pois salva a pessoa de cair em casos em que a pessoa abandona a oração por pensar de que a oração somente é feita caso exista água. Se não existir água, então não há oração, como é o pensamento de alguns ignorantes. Portanto, essas são algumas condições e são alguns casos em que a pessoa é obrigada de fazer tayammum. É obrigada de fazer tayammum. E qualquer superfície de terra que contém poeira é suficiente para a pessoa fazer o tayammum. É suficiente para a pessoa fazer tayammum. E no tempo do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, como vem na narração de Imran ibn Husayn al-Khuzai, radiyallahu anhu wa arda, como vem no Sahih al-Bukhari Muslim, disse: Kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, fa salla bin nas, fa idha rajulun mu'tazilun, fa qala: ما منعك أن تصلي؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. عمران بن حسين رضي الله عنه، يعني كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس. يعني certa vez estávamos numa viagem com o profeta sallallahu alaihi wasallam, chegou o tempo da oração, o profeta sallallahu alaihi wasallam liderou as pessoas na oração, como era o seu hábito. فَإِذَا رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ. Quando o profeta sallallahu alaihi wasallam terminou a oração, viu o indivíduo que se separou das pessoas, colocou-se yani distante das pessoas. فقال، o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para esse indivíduo: ما منعك أن تصلي؟ O que te preveniu de não fazer de oração com as pessoas? Yani esse indivíduo não fez a oração, ficou sentado num canto onde as pessoas faziam oração e não fez a oração com as pessoas. O profeta sallallahu alaihi wasallam era generoso até nas suas palavras. Quando acabou a oração, não disse, não começou a insultar esse indivíduo: por que que não fizeste oração, ou tu não queres fazer oração, ou coisa dessa natureza. O profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou o motivo. E isso é uma grande lição para aquele que quer educar ou quer chamar alguém para o bem. Quando você vê alguém fazendo algo errado, questione ele: por que que você fez isso? Então você irá de conhecer se essa pessoa é ignorante ou se essa pessoa é uma pessoa arrogante ou um pecador. Existem pessoas que fazem algo errado por ignorância. Portanto, a pessoa que quer chamar para o bem deve velar por isso. Não pensar de que todo aquele que comete pecado comete propositamente, ou todo aquele que comete um erro comete propositamente. Tem que questionar essa pessoa, sentar, dialogar com a pessoa para saber o que que levou a fazer essa ação, coisas dessa natureza. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: ما منعك أن تصلي؟ O que que te preveniu? O que fez com que você não rezasse com as pessoas? قال أصابتني جنابة ولا ماء. Esse indivíduo, com base no conhecimento que ele tinha, era de que a purificação somente é feita com a água. E sem a água, não era possível de fazer a purificação. Sendo assim, não há oração. Ele disse: أصابتني جنابة. Teve relações sexuais com sua esposa e não teve acesso à água. Ou pode ser que, como vê numa outra narração, pode ser que também teve sonhos molhados durante a noite e não encontrou água para fazer o ghusl. أصابتني جنابة ولا ماء. قال, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para ele: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. O profeta sallallahu alaihi wasallam explicou a ele de que, em caso não consigas encontrar a água, então tome a terra como o substituto da água, pois isso é suficiente para ti. O profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou a esse homem de que, se ele não encontrar a água, então que substitua isso, a purificação, com a terra, que use a terra como purificador, que é algo que substitui a água na sua ausência. E também vem numa narração de Abi Dhar radiallahu anhu, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: inna as-sa'ida tahurun liman lam yajid al-ma' 10 sinin. Inna as-sa'ida tahurun liman lam yajid al-ma' 10 sinin. Como vem no Sunan Abi Daud wa Tirmidhi e Nasa'i, uma narração autêntica a partir da Abi Dhar radiallahu anhu, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que a terra, a purificação com base na terra, é algo que permanece com a pessoa, por mais que não encontre água, durante 10 anos. Quer dizer que, por mais que a pessoa não encontre água vários anos, ele pode usar a terra como substituto da água. Portanto, isso mostra de que o tayammum é um substituto legítimo da água em caso da sua inexistência ou a pessoa não é capaz de usar água devido aos fatores que a gente mencionou no início da aula. Portanto, a pessoa pode permanecer vários anos fazendo tayammum caso haja uma excusa válida para tal. E não há mal nisso. E o profeta sallallahu alaihi wasallam numa outra narração disse: se ele encontrar água, então fattaqillaha falyamassu al-ma'. Numa outra narração, ou como fala sallallahu alaihi wasallam, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que aquele que fica muito tempo sem encontrar a água e faz o tayammum, então a partir do momento que ele encontra a água, deve temer Allah subhanahu wa ta'ala e usar a água. E não se deixar levar com aquilo que ele fazia anteriormente, ficar desleixado, por usar a terra como substituto de água durante muito tempo, passar a não se purificar senão com a terra. Portanto, se a pessoa fez a purificação, que é o tayammum, por via da terra, e encontrou a água, então ele deve usar a água, pois a água é a base da purificação. A terra foi usada somente como substituto da água devido à sua inexistência ou à não capacidade de usar a água como purificador para os casos que a gente mencionou anteriormente. Em seguida, Imam Shawkani rahimahullah disse: "Aw khashiya ad-dharar min isti'malihi." Esse é um dos motivos também que faz com que a pessoa use o tayammum e abandone a água, é o medo da pessoa se prejudicar caso use a água. Como a gente falou anteriormente, a pessoa está doente, se a pessoa usar a água, isso irá de piorar a sua doença ou irá de causar mais danos na sua saúde. Sendo assim, a pessoa abandona a água e faz o tayammum. E o mesmo caso também se aplica para o inverno. No inverno, se a pessoa se encontrar em situação em que a pessoa não tem, a pessoa tem água, mas a água está fria e é inverno, o uso da água irá prejudicar a sua saúde e a pessoa não tem capacidade de aquecer a água, como tem outras pessoas têm a capacidade de aquecer a água, ou têm dispositivos que fazem a água ficar quente. A pessoa que não tem esses meios e teme pela sua saúde, a partir do momento em que ele achar de que isso irá de prejudicar a sua saúde, usar a água fria, no tempo frio, para fazer o wudu, então ele é permitido de fazer tayammum. E não há mal nisso. É permitido de fazer tayammum. E não há mal nisso. Portanto, a pessoa conhece, bali l'insanu ala nafsihi basira, a pessoa conhece a si próprio melhor do que ninguém. Se você acha de que o uso da água, água fria, no inverno, irá de prejudicar a sua saúde, então que faça tayammum. Mas se você achar de que isso não irá de prejudicar, então não. Não há mal, é só fazer o wudu com água nesse tempo. E pois é a base. Pois é a base. Existem pessoas que vivem em locais onde é bastante frio e o uso da água nesses locais, se a água não estiver quente, traz malefícios à pessoa. Nesses casos, até é obrigatório a pessoa fazer tayammum. Não é permitido, mas sim é obrigatório a pessoa fazer tayammum. Pois Allah subhanahu wa ta'ala proibiu as pessoas de colocarem as suas vidas em risco. Wala taqtulu anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala proibiu as pessoas de matarem a si próprios. Isso é como se fosse a pessoa tirar a sua própria vida. A pessoa colocar a sua vida em perigo. Isso é algo proibido no Islã. Isso é algo proibido no Islã. Seja qual for o meio que a pessoa faz ou usa para colocar a sua vida em perigo, isso é algo proibido. Isso é algo proibido. Portanto, as pessoas que se encontram em zonas bastante frias, e não há dúvida que o uso de água fria nestes locais irá prejudicar a saúde, então é obrigatório ele fazer tayammum. Caso ele tenha condições de aquecer água, então que use a água. Portanto, o tayammum pode ser feito com a existência da água. Pode ser feito enquanto existe água, mas a pessoa não é capaz de chegar à água, não é capaz de usar a água. E a evidência disso também é o que vem na narração de Jabir bin Abdullah radiyallahu anhumah, disse: kharajna fi safar, kharajna fi safar, فأصاب رجل منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فقال لأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قاتلوه قاتلهم الله، ألا تسألوا إذ لم يعلموا؟ فإن الشفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة، ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. Essa narração, como vê no Sunan Abi Daud, Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu conta uma passagem em que determinados companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam estavam numa viagem, e um deles teve uma ferida, caiu do animal onde ele montava, e teve uma ferida na cabeça, como vê em outras narrações. E durante a noite ele teve sonhos molhados, e a gente viu que sonhos molhados obriga a pessoa a fazer o ghusl. É algo que obriga a pessoa a fazer o ghusl. Sendo assim, ele questionou aos seus companheiros. Isso era num tempo de frio. Era num tempo de frio. Ele questionou aos seus companheiros: Hal tajidun ali rukhsatan fi tayammum? Vocês acham que é permitido a mim de fazer tayammum devido à minha situação? Tenho ferida na cabeça e é tempo de frio e a água está fria. Será que eu posso fazer tayammum? Perguntou aos seus companheiros. Faqalu, eles disseram: Ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru ala al-ma. Os companheiros que estavam com ele pensavam de que o tayammum só é feito com a ausência de água. Sendo assim, disseram para ele que a gente não vê, que você tem uma escusa para deixar de usar a água e fazer tayammum. Sendo assim, use a água. Faghtasala famata. E ele, esse homem, seguindo a opinião dos seus companheiros, tomou banho com água fria e com a ferida que tinha na cabeça. Em seguida, ele morreu. Em seguida, ele morreu devido a isso. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم, Jabir radiyallahu anhu disse, quando eles voltaram, a Medina, e foram ao encontro do profeta sallallahu alaihi wasallam, أخبر بذلك, o profeta sallallahu alaihi wasallam foi informado desse acontecimento, disso que aconteceu sobre esse homem que morreu devido ao uso da água, com a ferida que tinha. فقال صلى الله عليه وسلم, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: قتلوه, os companheiros dele mataram ele. Os companheiros dele mataram ele. قاتلهم الله, que Allah os dê a morte. Isso é uma prece contra esses indivíduos. Isso mostra O perigo da ignorância. Isso mostra o perigo da ignorância. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Qatalahumullah ala tas'alu idha lam ya'lamu?" Por que que eles não questionavam quando eles não sabem de algo? Por que que não questionavam? Fa inna ma shifa'u al-'i as-su'al. Yani a cura para a ignorância é a pergunta. Yani a pessoa questionar aquilo que não conhece. Esses indivíduos yani responderam com base naquilo que eles achavam que é o correto. Inna ma kana yakfihi an yatayammam. Era suficiente para esse indivíduo que tinha a ferida. Era suficiente para ele fazer tayammum, ao invés de yani se purificar como ele fez. وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْكَةً. Então que ele colocasse yani um pano ou algo que tapasse a ferida. ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهِ وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ. Então que ele colocasse yani um pano na ferida onde ele tinha e durante o banho não colocasse água nesse local, mas sim fazesse mas e colocasse a água no resto yani, do corpo. Portanto, essa narração, o primeiro benefício que a gente tira é o perigo da ignorância. O perigo da ignorância. A gente vê nos dias de hoje indivíduos yani, ignorantes acordam de um dia para o outro, criam yani, canais nas redes sociais, ficam, yani, como se diz, yani, estrelas. Falam sobre o Islã, isso é permitido, não é permitido, querem se colocar a falar do Islã, até começam a querer questionar as palavras dos sábios. Indivíduos ignorantes que não têm nenhum conhecimento, não passam de yani, pessoas que leem na internet e colocam-se como sábios, isto está errado, isso não está errado, e desviam as pessoas, como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse. Yani, que chegará esse tipo de pessoas no fim do mundo, desviarão a si próprio e desviarão aos outros. E as pessoas tomam esses indivíduos como yani, referência. Tomam esses indivíduos como referência. Wala hawla wala quwwata illa billah. Portanto, veja nessa narração o perigo da ignorância. Esses ignorantes foram a razão da morte de uma pessoa. E quantas pessoas hoje yani, caem na perdição, na destruição, devido a fatuas, vereditos de indivíduos ignorantes e perdidos. Portanto, isso mostra que o muçulmano deve tomar seu conhecimento de fontes fidedignas. Não é qualquer indivíduo que carrega um diploma e coloca-se nas redes sociais. Não é qualquer indivíduo que faz isso que merece yani, confiança, ser tomado como yani, base. Sem você conhecer yani, se esse indivíduo de fato tem conhecimento ou não. Pode carregar seja qual for o diploma. Não é sinal de conhecimento. Qualquer indivíduo hoje alcança diplomas. E quantos indivíduos, yani, por via de fraudes, alcançam diplomas, mas não possuem o grau que está descrito nesses diplomas. Portanto, yani, o muçulmano deve ser bastante cauteloso sobre isso. E não falar sobre a religião enquanto não tiver conhecimento. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala disse para as pessoas questionarem o povo do conhecimento. O povo do conhecimento yani, são os sábios, os séniores e os seus estudantes. É que devem ser questionados indivíduos que são testemunhados a sua firmeza no conhecimento. Não é qualquer indivíduo a pessoa colocar como yani, como seu guia ou base. Portanto, esses indivíduos foram causa da morte desse que fez questão a eles sobre o Rasul. E também ficamos a saber nessa narração de que a pessoa que não é capaz de tocar a água, então o tayammum substitui a água, nesse caso. O tayammum substitui a água. E existem casos em que a pessoa tem, por exemplo, algo no corpo como ferida. A pessoa às vezes tem ferida ou deslocou um dos seus ossos e foi colocado algo ao redor desse local onde tem problemas. Quando chega o tempo de tomar banho ou fazer wudu, por exemplo, se a pessoa tiver uma ferida no braço e for colocado ligadura, tapar, yani, uma parte do braço, a pessoa faz o wudu. Quando chega a essas partes, não coloca água, mas sim faz mas, yani, coloca água na mão, um pouco, não molha, não faz a água penetrar dentro, yani, da ferida, mas sim coloca água molhada na mão e passa por cima desse local. Passa por cima desse local. Às vezes as pessoas têm aquilo que chamam de gesso ou determinadas formas de ligaduras que cobrem uma parte que a pessoa tenha, por exemplo, problemas. A pessoa, quando faz a purificação, não deve fazer a água penetrar dentro desses locais, pois isso irá de atrasar ou causar mais problemas ainda para a sua saúde. Portanto, o legislado é a pessoa fazer mas. Yani, limpar por cima desses locais sem fazer a água penetrar dentro do local onde a pessoa tem, ferida ou algum problema no corpo. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam nessa narração ensinou-nos que a cura da ignorância é a pessoa questionar. É a pessoa questionar e questionar pessoas confiáveis no conhecimento. Pessoas confiáveis no conhecimento. Se você seguir qualquer pessoa, é capaz de matar a si próprio, como fazem muitos indivíduos hoje, yani, cometem atentados suicidas, matam a si próprio, devido a palavras de indivíduos que estão sentados no conforto, chamam, jovens mesquinhos, masaquin, pessoas coitadas, são incentivados a irem, fazer atentados suicidas, matar a si próprio. E aquele que o ordenou ou o encorajou a fazer isso está sentado na sua casa, no ar-condicionado, com a sua família, está no luxo e encoraja as pessoas para matarem a si próprio. Se as pessoas tivessem consciência no lugar, iriam dizer: aquele que está-me a encorajar de colocar bomba, por exemplo, e fazer uma explosão num sítio, por que que ele próprio não vai fazer isso? Se isso fosse algo, que leva a pessoa ao paraíso, como eles dizem, pelo contrário, é algo que leva a pessoa para o inferno, como o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: aquele que mata a si próprio é castigado com aquilo que ele matou-se até chegar o dia da ressurreição. Portanto, se as pessoas tivessem consciência no seu devido lugar, iam questionar. Esses indivíduos que dizem, chamam as pessoas para fazerem jihad ou para fazerem sei lá o que for, que são algo, coisas contrárias ao Islã, chamam as pessoas para se rebelarem, para, isso tudo é conhecido nos dias de hoje. Indivíduos, as cabeças dos Khawarij, de Ikhwan al-Muslimin, incentivam os jovens a causarem, instabilidade, insegurança, matarem a si próprios e dizem: o Jannat está à tua espera, o paraíso está à tua espera. Eles próprios estão sentados no luxo. Se o paraíso estivesse nessa ação, ele próprio seria o primeiro a fazer isso. Mas como ele sabe que isso não é algo verdadeiro, incentiva as pessoas e ele fica sentado, no seu luxo. Wala hawla wala quwwata illa billah. Portanto, devemos ter bastante atenção nesse ponto. Quando se trata da religião, não é qualquer pessoa que a gente deve tomar como guia. Portanto, nessa narração, como disse, o profeta sallallahu alaihi wasallam ensinou-nos de que a água pode ser substituída com o tayammum, mesmo que seja presente, caso a pessoa não é capaz de usar a água devido a problemas de saúde. E a seguir, o Imam Shawkani rahimahullah disse: وأعضاؤه الوجه ثم الكفان يمسحهما مرة بضربة واحدة ناويا مسميا. A gente viu um pouco sobre o que é o tayammum, quais são as condições do tayammum, quais são os casos em que a pessoa é permitido de fazer o tayammum. Em seguida, o Imam Shawkani rahimahullah fala sobre como é que esse tayammum é feito. Ele disse, que os membros que são, afetados, os membros que são cobertos por essa ação de purificar-se por via da terra, que é o tayammum, os seus membros são a cara, é a face da pessoa, bem como a palma das suas mãos. A palma das suas mãos. Quer dizer que esses são os únicos membros que são feitos o tayammum. A pessoa que faz tayammum tem somente esses membros que faz passar a terra, ou a poeira da terra, que é a sua cara, em seguida a palma das suas mãos. E como é que é feito o tayammum? A forma mais correta e legislada de fazer o tayammum é a pessoa com as suas palmas da mão bater na terra e remover os restos da areia que pode existir na mão, pois o objetivo não é a pessoa colocar a areia na cara, mas sim a poeira que fica na areia. Sendo assim, a pessoa bate uma vez na terra e limpa a sua cara e as suas mãos. As suas mãos, quer dizer, a palma das suas mãos. E não é necessário a pessoa limpar os braços ou outros membros do corpo. Portanto, como vê na narração onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Innama kana yakfika an tadriba bi kaffayka at-turaba thumma tanfukhu fihima thumma tamsahu bihima wajhaka wa kaffayka ila ar-rusghayni." O profeta sallallahu alaihi wasallam nessa narração descreve a forma legislada de fazer o tayammum, que é a pessoa bater a terra, vai numa terra plana onde tenha areia, bate com as suas mãos e sopra para sair os restos da areia na mão, que possam causar prejuízos na cara. O objetivo não é a pessoa pôr a areia na cara, mas sim a poeira. Sendo assim, a pessoa remove a areia que fica na mão, simplesmente fica na sua mão, a poeira da areia, e não é necessário que haja uma quantidade, ou seja visível na sua cara a poeira. O legislado é a pessoa bater as suas mãos num sítio, numa areia onde ele sabe que tem, poeira. A pessoa bate na areia uma vez e sacude os restos das pedrinhas que possam ter na areia. E a sua mão fica somente com a poeira da areia e limpa a sua cara e as suas mãos até no osso que divide entre a mão e o braço. A mão e o antebraço é suficiente a pessoa limpar isso e o seu tayammum está feito. Portanto, mais uma vez o tayammum, a pessoa, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, bate na superfície da terra e sopra as suas mãos para tirar a areia ou os restos de pedrinhas que podem ter colado na mão. Com as suas duas mãos, limpa a sua cara. Limpa a sua cara. Não é necessário colocar dedos nas narinas ou na boca, simplesmente na sua cara. E em seguida, não precisa bater novamente com as mesmas mãos que ele usou para limpar a cara, limpa as suas próprias mãos e não é necessário chegar aos braços, simplesmente pode limpar as palmas da mão e o que está acima da palma da mão e é suficiente para ele fazer a oração com base nesse tayammum. Isso é chamado de tayammum, que é a purificação por via da terra, que substitui a água nos casos que a gente mencionou anteriormente. E por fim, Imam Shawkani rahimahullah disse: "Wa nawaqidhuhu nawaqidhul wudu." Quer dizer que tudo aquilo que invalida o wudu também invalida o tayammum. Emissão de gases, a pessoa urinar ou defecar, isso tudo também faz com que o tayammum seja inválido. Portanto, se a pessoa fez tayammum, então saiba de que tudo aquilo que é considerado como algo que anula o wudu, que é feito com a água, também anula o tayammum, que é a substituição, yani, do wudu. Portanto, tudo aquilo que invalida o wudu, invalida o tayammum. Tudo aquilo que invalida o wudu, invalida o tayammum. Acrescentando também um outro ponto, que é a pessoa que faz o tayammum, se ela encontrar a água depois de fazer o tayammum, então é obrigatório de usar a água. O seu tayammum torna-se inválido. O seu tayammum torna-se inválido. Portanto, se alguém fez o tayammum e, passando um pouco tempo, encontrou água, então é obrigado de usar a água. Isso se não for depois da oração. Por exemplo, se a pessoa fizer tayammum e fazer a oração, depois da oração, se ele encontrar água, não é necessário dele repetir a oração. Não é necessário ele repetir a oração. Ao passo que, se ele encontrar, ele fazer tayammum, depois de encontrar a água, antes de fazer a oração, nesse caso, é obrigado de fazer o wudu, pois a água é a base da purificação. Portanto, mais uma vez, a água invalida o tayammum. Se a pessoa encontrar a água antes, por exemplo, de fazer a oração, nesse caso, ele deve usar a água para fazer a oração. Se ele fazer o tayammum, fazer a oração, e depois de encontrar a água, elimina o seu tayammum, invalida o seu tayammum, mas não invalida a sua oração. Quer dizer que a sua oração continua correta, não é preciso ele repetir isso caso encontre água depois da oração. Portanto, essas são algumas regras básicas que o Imam Shawkani rahimahullah mencionou aqui nessas curtas palavras sobre esse capítulo, que é o capítulo da purificação por via da terra, e é bastante importante, como disse, os muçulmanos conhecerem detalhes sobre isso, pois a gente encontra-se várias vezes em situações em que não temos a água, ou estamos condicionados ao uso da água. Sendo assim, a pessoa que não conhece essas regras acaba caindo no erro de abandonar a oração, como mencionamos na relação também do homem que fez isso no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, a cura para a ignorância é o conhecimento, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam. A cura para a ignorância é questionar, é de perguntar àqueles que possuem conhecimento. E vamos parar por aqui, pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente no conhecimento benéfico e que nos faça agir de acordo com o conhecimento benéfico e que nos faça morrer dentre os seguidores da sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi tawfiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira. Subhanakallah.